A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 288 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, depois de um empate que eu achei valioso. Eu vi algumas pessoas reclamando do empate, achei um bom resultado, num jogo em que o Vasco fez um primeiro tempo, na minha opinião, melhor do que o segundo. E terça-feira tem final em São Januário. A gente está falando de finais aqui há alguns meses, né? Depois daquele início tenebroso de Campeonato Brasileiro do Vasco. Mas terça tem mais uma. Terça, se for um pontinho só, não dá para dizer que é valioso, não. Terça, o Vasco precisa vencer o Corinthians. Vamos analisar essa partida contra o Atlético Paranaense, o que vem por aí contra o Corinthians, a tabela, os adversários. Tem muita coisa para a gente tratar hoje. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE, de volta das férias, e não dá nem para dizer que são férias nas quais ele descansou, porque ele acabou de ser pai. Então ele trabalhou mais que o Léo Jardim em jogo do Vasco. Como é que você está, Tévaro Schmidt? Seja bem-vindo de volta.
E aí, Lu, como é que você está, irmão? Bom estar de volta na cobertura aí. Um abraço para todo mundo que está assistindo a gente ao vivo, todo mundo que está ouvindo depois o podcast gravadinho. Estou de volta depois de um mês e quase uma semana aí. Bastante corrido aqui para mim, mas é bom estar de volta, é bom espairar a cabeça um pouquinho também. Assisti esse jogo ontem da redação, né? Esse jogo que, cara, eu tô contigo, tá? Achei que foi um bom resultado. Atlético Paranaense é historicamente um adversário muito difícil, principalmente jogando lá em Curitiba. Então o Vasco, na medida do possível, fez um jogo bom, fez um jogo equilibrado, defensivamente muito bom. O Vasco não sofreu gols, e é o primeiro adversário que não sofre gols do Atlético Paranaense jogando lá em Curitiba nessa edição do Campeonato Brasileiro. Então muito mérito dessa equipe montada pelo Ramon Dias, que ontem teve novidade, principalmente no sistema defensivo, que o Ramon escalou o time com três zagueiros, com o Léo, com o Maicon e com o Medel. Achei uma boa partida desse trio de zagueiros ali. Isso explica, ajuda a explicar o fato do Vasco não ter sofrido gols ontem contra o Atlético Paranaense. E é isso, cara. Assim, teve chances que poderia ter construído ali essa vitória, que obviamente seria um placar importantíssimo por Vasco nessa briga contra o rebaixamento, mas acho que o empate tá justo. Acho que dá para dizer que o Atlético foi melhor até no conjunto da partida, assim, teve mais chances, mas o Vasco, como o Ramon Dias mesmo falou na coletiva, poderia perfeitamente ter vencido ali, se o Verrete acerta aquela cabeçada no início, se o Gabriel Peck consegue caprichar naquele chute no início do segundo tempo, que o Bento faz uma baita defesa. O Vasco ontem deu trabalho pro Atlético, assim, então foi um bom jogo, achei que o resultado foi justo, um ponto pode ser valioso pro Vasco nessa briga contra o rebaixamento. E terça-feira, como você disse, é a hora de vencer em São Januário para tentar, enfim, para tentar encaminhar de vez essa permanência na Série A, né?
É isso. Também por aqui, representante do Vasco, no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, Tébaro. Bem-vindo aqui de volta ao nosso podcast, depois de algum tempo. Estou fechadaço com esse pontinho na Arena da Baixada, como vocês bem trataram aí já. É um campo em que, historicamente, é muito difícil para o Vasco e para qualquer um que visita o Atlético na Baixada. Foi o primeiro de uma sequência de 28 jogos em que o Atlético passa em branco dentro do seu estádio. Então, é um resultado, o Vasco ter saído sem sofrer gols, sem dúvida, fala sobre o trabalho do Ramon. Fala um pouquinho sobre a ajuda do Canóbio ali, principalmente no primeiro tempo, que sai na cara do gol. Mas o Vasco fez um jogo em que competiu, em que foi inferior ao Atlético na maioria do tempo, eu concordo com isso, mas teve sim suas oportunidades, especialmente no primeiro tempo, no segundo menos. Ainda assim, ali no final, o senhor Bruno Praxedes teve a chance e foi um dos gols mais comemorados pela torcida vascaína, que não aconteceu, né? Eu acho que todo mundo gritou gol. Até o ranzinza Luciano Melo gritou o gol de Bruno Praxedes naquele momento. Mas a bola não entrou, foi para fora. E o Vasco voltou com esse empate. É um empate que não resolve a nossa vida, mas nos coloca novamente à frente do Bahia. Nos coloca empatado em pontos com o Santos, né? Pressiona o Santos nessa rodada, que a gente tem mais vitórias ali no critério de desempate.
É saldo, né? No Santos é saldo.
No Santos é saldo?
É, mas é bem, assim, 10 gols de diferença, é bem grande.
Então, fica ali à frente do Santos. A gente tem o Inter, que tem um jogo difícil hoje, ficamos a um ponto do Inter. O Fortaleza tem um jogo difícil, ficamos a dois deles. E jogamos contra o Corinthians para ultrapassá-los em ponto, em caso de vitória em São Januário. Então, esse jogo, que já era decisivo, está ainda mais decisivo para as duas equipes, né? Podia se esperar um Corinthians um pouco mais tranquilo, mas vai ser um jogo nervoso para ambos e temos que fazer a nossa parte dentro de casa, como a gente tem feito aí nesse segundo turno sob comando de Ramon. É o melhor mandante da competição no segundo turno. Vamos manter esse aproveitamento aí, que será o suficiente para a gente ficar na primeira divisão.
Débora, você já até citou o esquema na sua primeira participação e eu queria começar falando sobre isso, sobre essa mudança que o Ramon promoveu no time, uma mudança de sistema, né, não só de jogadores. E eu vi algumas críticas depois do jogo, eu gostei, cara. Acho que tem um problema sério nesse sistema, que não é a primeira vez que acontece, que é o espaço na frente da área, principalmente na reta final. O Fernandinho teve muito espaço para lançar, para chutar. Mas se você pensar em termos de chances, ainda que concordo claramente com o João que o Atlético foi melhor no jogo, se pensar em chances, a melhor chance do Atlético é essa do Canóbio, né? Que é um passe do Paulinho, sem querer. Nem acho que o Paulinho fez um jogo ruim, mas nesse lance aí acho que ele nem teve culpa.
Sim.
E aí tem a bola na trave no iniciozinho, que é uma falha do Maicon, e é um chute muito mérito do William Bigode, ali de esquerda, nem a perna forte dele acertou o travessão. E depois é difícil pensar numa grande chance do Atlético, né? Teve ali, bola rondando. Teve um lance no segundo tempo que teve um chute cruzado do Canóbio da esquerda que bateu em alguém do Vasco, aí o Eric ficou meio de cara, assim, chutando de carrinho, ele chutou para fora. Mas não tem, assim, o Vasco teve... A bola, por exemplo, que o Peck entra, que o Canóbio tira, que muito mérito do Canóbio, era uma chance claríssima, né? A própria cabeçada inicial do Verrete, ótima jogada do Peck, o Peck fez a jogada inteira desde o campo de defesa. Tem a cabeçada final do Verrete ali no primeiro tempo, que é mais difícil, né, que exigiu boa defesa do Bento. Eu acho, por exemplo, que esse chute do Peck no segundo tempo foi a melhor defesa do jogo, a do Bento. Melhor do que todas do Léo Jardim, que não foram tantas, assim. Foi uma defesa bem difícil do Bento, a bola quase passou por ele ali, naquele chute cruzado do Peck.
Eu tenho uma certa dúvida se ele não estava um pouco impedido.
Mas eu acho que não, cara. Eu acho que ele estava meia perna legal, assim. O cara que estava... Palpite, tá? Que eu não vi parado. Mas naquele momento ali, eu acho que do joelho para baixo do cara do Atlético estava dando condição para o Peck naquele lance. E no segundo tempo é um lance, depois desse lance do Peck, na minha visão, foi o pior momento do Vasco no jogo. O Vasco começou a errar muita saída de bola, foi até no momento que o Vitor Roque ia entrar e eu pensei, pô, vai piorar com o Vitor Roque, e acho que não, assim, as substituições foram quase juntas ali, a primeira bateria, né, o Atlético foi aos 19, o Vasco aos 23, eu acho que tornaram o jogo... assim, menos movimentado, que para o Vasco era bom naquele momento ali. Dos 5 aos 20 do segundo tempo, o Atlético estava muito em cima, muito perto da área do Vasco, conseguindo criar, conseguindo rondar. Não criar pouco, é verdade, mas rondar. E acho que o Vasco deu uma estabilizada depois das substituições. Mas dá para dizer, e acho que você já falou sobre isso, que foi um saldo positivo essa mudança de sistema do Ramon. Ele alcançou o objetivo, que claramente ele foi para lá para pontuar, e o Vasco volta ao Rio de Janeiro com um ponto.
Não, só para falar das chances do Vasco, ainda tem aquela no primeiro tempo que o Medel e o Paulo Henrique saem, fazem uma tabela esquisita ali pela direita, acho que o Paulo Henrique finaliza e o Marlon Gomes que acaba tirando, né?
Apesar de aquela não bola ia no Verrete, cara. Ele ia fazer o gol, Verrete.
Apesar de não aparecer uma chance clara.
Em relação às chances e esse sistema, o que você achou, João? Manda aí.
Eu acho que se deveu também pela impaciência do Ramon com o Praxedes. Acho que isso da torcida passou para ele, falou, tem que mudar aqui, vou colocar o Marlon por dentro, eu não vou ter a opção do Rossi na ponta, então vou fazer esses três zagueiros aqui, ser um pouco mais cauteloso dentro da Arena da Baixada, campo difícil de jogar. Ele, diferente do que fez com o Goiás, ele não usou o Piton de ponta numa segunda linha, foi de fato ali uma linha de cinco, ele como ala e o Paulo Henrique como ala. Zé Gabriel à frente. Gabriel. Cara, o problema para mim tem sido, o que a gente já vem comentando aqui, o meio-campo do Vasco não tem funcionado, né? O Zé Gabriel não foi bem ontem, principalmente no segundo tempo, achei disperso, errando bolas na frente da área ali. Teve uma de calcanhar que me deixou maluco, que ele tentou ali. O Paulinho, não tá jogando nada o Paulinho, e eu não sei se é questão do ombro. Me parece que ele está um pouco inseguro também, até numa chegada de dividida, assim, na marcação que ele está economizando ali. Não sei se tem a ver com essa questão do ombro, mas o fato é que não tem jogado bem. O Praxedes não foi opção, né? O Marlon acho que fez um bom jogo até, Razoável. Segundo tempo melhorou em relação ao primeiro, principalmente no início ali, ele conseguiu uma outra jogada, roubou bola também, estava ali no meio-campo atento, participando dessa marcação, mas o time com dificuldade de evoluir. Gabriel Peck, mais uma vez, correndo para todo lado, para todo mundo. Vi gente criticando o Peck no intervalo, eu quase não acreditei. Eu falei, que isso é maluco, cara. O que vocês estão querendo do que o Gabriel Peck?
Oh, não acho nem um absurdo dizer que foi o melhor do time ontem, não, hein, cara? Um dos melhores ali.
Ele é quase sempre um dos que mais contribuiu.
Eu achei o Peck talvez o melhor do time, João. O Paulinho pior, concordo. Eu achei o Zé Gabriel menos ruim do que a média, que eu vi muita gente criticando. Eu acho que, principalmente nesse momento do segundo tempo ali, o meio-campo inteiro do Vasco, né? Que nem é tanta gente assim, mas Zé Gabriel, Paulinho e Marlon naquele momento perderam muitas bolas na frente da área ali que não tinha, bolas até simples, sabe? Os caras estavam passando da bola, assim, dando passada errada, ou dois jogadores do Vasco muito próximos um ao outro, meio que se batendo, como aconteceu com o Léo e Praxedes lá na frente uma vez também. Então, eu acho que foi uma coisa, questão meio generalizada, mas o Zé Gabriel tem essa responsabilidade ali de, cara, na frente da área com ele, ele não pode errar algumas saídas que ele erra quase sempre, né? Ele tem essa questão de saída de bola, que ele tem uma confiança, às vezes, exagerada. Mas o Paulinho, acho que é a questão principal, cara. E acho que os dois principais temas depois desse jogo, que pelo menos na minha bolha ali, que eu vi de WhatsApp, de rede social, são Paulinho e Payet, né? O Paulinho, o que aconteceu com o Paulinho, por que ele caiu tanto de produção, e o Payet merece ter mais vaga ou não merece ter mais espaço, ter mais tempo. Vamos começar com o Paulinho. É uma queda que, cara, pode se dever a essa questão do ombro, né? Claramente, todo jogo, em certo momento, ele fica incomodado, ele cai. E alguns lances até que nem parecem... Ontem, por exemplo, achei que ele estava fazendo cera quando ele caiu pela primeira vez ali com o ombro. E claramente não era o caso. É um jogador que foi o melhor do time no início dele, né? Dá para cravar que aqueles primeiros, não sei exatamente, 7 jogos ali do Paulinho. A gente comentava até... Eu lembro de falar que, cara, se esse for o nível do Paulinho, ele está no Real Madrid daqui a pouco. Ele era um dos melhores meio-campistas do brasileiro ali. Um dos 5 melhores, sem qualquer dúvida, naquela amostra pequena. E... se ele caísse um pouco de produção, era absolutamente normal. A gente comentou isso aqui. O normal era que ele caísse um pouco de produção. Mas foi uma queda que até foi aos poucos, né? Ele foi caindo, e hoje faz alguns jogos que ele tem indo muito mal. Ontem, mais uma vez, para mim, eu acho que ele foi o pior do Vasco ontem.
É. Cara, eu acho que pode ter a ver essa questão física, tem uma oscilação natural, mas, de fato, eu até comentei no pós-jogo, o Paulinho, quando ele chegou... ele se transformou rapidamente numa das soluções do Vasco. E agora essa solução sumiu. Não tem mais a solução que tinha ali no meio campo. O Praxedes cai também. O Praxedes que chegou a fazer bons jogos, chegou a fazer maus jogos, oscilava até dentro das partidas, mas caiu muito de produção até a ponto de virar reserva. E ontem entrou... não entrou. O primeiro lance ele já entra se embolando com o Léo. Aí já, a galera já não está bem com ele. Ele já rouba a bola do Léo. E perde.
E perde depois, né? Isso.
É. E depois acho que ele fez um jogo ali, teve um passe do Payet para ele que ele não consegue dominar. É sempre um jogador ali que não está conseguindo desenvolver, apesar de que ele faz a jogada, né? Uma tabela dele com o Piton que vai gerar a finalização ali, que talvez seja o lance mais perigoso e construído do Vasco no segundo tempo, com exceção daquele chute do Peck inicial ali, né? É, mas, de fato, essa queda do Paulinho preocupa. E a gente não tem jogadores da característica dele, né? Você pode colocar um Jair, que para mim tem uma característica ou mais de Zé Gabriel ou de Praxedes ali, mais distribuidor, né? Aquele cara que vai pegar, sair rompendo, driblando. É, o Praxedes a mesma coisa, jogador de cadência. O que mais se aproxima, na minha visão, é o Marlon, né? É o que tem essa capacidade também de arrastar a bola, driblar, levar para frente e tal. Acho até que ontem, no segundo tempo, o Marlon cresceu. E, pô, infelizmente, toma o cartão... cartão dele, achei até que foi um cartão que tinha que tomar mesmo, né? Aquele era um contra-ataque do Atlético, ele puxa ali, enfim, mas é complicado, porque não tem tantas opções, né? E acho que nessa reta final o Ramon vai manter o Paulinho, ainda que sob um certo sacrifício aí, e torcer para ele, em um desses jogos aí, voltar a ser o Paulinho que causou tanto impacto no início da passagem.
Hebert está de volta aqui, a gente está falando sobre essa queda de produção do Paulinho, cara. Um jogador que, quando chegou, né, todo mundo se apaixonou, a torcida do Vasco era um dos melhores meio-campistas do campeonato, e ontem ele teve mais uma atuação ruim, como tem sido os últimos jogos dele.
Não, eu tô contigo, achei que ele foi o pior mesmo. É, Gabriel Peck o melhor e o Paulinho foi o que esteve com o nível mais abaixo, assim, e já vem sendo assim em algumas partidas, né? E é curioso que, assim, quando o Ramon Dias chega no Vasco, o meio-campo era... É, o Emiliano Dias chega até a falar na coletiva de imprensa depois da vitória sobre o Atlético Mineiro, que é o motor do time ali, onde as coisas funcionam, né? E aí, passadas as rodadas, é justamente o meio de campo que parou de funcionar. O Praxedes ontem foi sacado por opção do Ramon Dias, começou no banco de reservas, e o Paulinho não está conseguindo se reencontrar, assim. E faz muita falta, né? Faz muita falta, porque o Paulinho, desde que ele chegou, ele é aquele motorzinho ali, aquele cara que corre o tempo todo, que sempre termina como o maior, ou o segundo, o terceiro maior ladrão de bola do jogo, sabe? Ele rouba muita bola, desarma bastante e cria também, né? Então, sem o Paulinho, né, com o Paulinho no nível um pouquinho mais abaixo ali, você perde muito a consistência do meio de campo da tua equipe ali. E realmente não dá para a gente se encontrar um motivo, além dessa questão do incômodo do ombro, eu não consigo encontrar algum outro motivo assim, o Paulinho ter caído tanto de rendimento nessas últimas 4 ou 5 rodadas, assim, tá fazendo falta, assim, o Paulinho no meio de campo do Vasco, isso é evidente.
É, e era um jogador que, enfim, no qual a torcida depositava todas as esperanças. E aí eu já fui entrar no tema Paê, João, porque, cara, impressionante como isso dividiu a torcida a partir do intervalo do jogo de ontem ali. Já tinha gente pedindo a entrada do Paê, e aí quando entrou o Praxedes antes dele, as pessoas queriam, né, estavam pedindo a demissão de Ramon Dias naquele momento.
E nunca na minha frente, jamais na minha frente.
A demissão foi exagero meu. Eu concordei, cara, com o raciocínio do Ramon Dias em relação ao Paier na partida de ontem. Porque o Paier é um cara que tem toda a questão do sintético, a gente comentou, todo mundo falou no Grêmio e Botafogo, Botafogo e Grêmio em São Januário, que se fosse no Nilton Santos, provavelmente o Suárez não jogaria, né? É um cara que está acostumado a jogar nos melhores gramados da Europa, que são todos naturais, não tem gramado sintético por lá. O Payet é um cara que fez a carreira dele na França e na Premier League, está acostumado com esses gramados e, claro, é um cara que melhorou a condição física desde a chegada dele no Vasco, mas ainda está longe da condição física ideal dele. E naquele momento do jogo ali, principalmente quando o Praxedes entrou, nas primeiras substituições do Ramon, cara, como eu comentei aqui, para mim o Vasco estava muito mal no jogo, eu não estava conseguindo sair, assim, não tinha...
As primeiras foram Praxedes no Paulinho e
Puma, não é isso?
Puma no Paulo Henrique.
Isso, aos 23, do segundo tempo. Naquele momento do jogo ali, eu falei, cara, o Vasco não é momento do Paier ainda, né? Eu concordei com o que o Ramon fez. O Vasco estava sufocado, não conseguindo passar da intermediária de defesa. Para mim, foi o único momento do jogo que o Vasco não conseguiu tocar no campo adversário, assim, a bola. E o Paier, na minha visão, prejudicaria o andamento daquela partida. Podia ter entrado, sei lá, 7 minutos antes, 8. Acho até que sim, ok. Mas qual a diferença que faria, sabe? Nas 2 ou 3 bolas que ele tocou, ele abriu bem ali, quando tentando encaixar contra-ataques. Acho que ele teve uma participação discreta, mas ok, na partida. Mas não acho que o andamento do jogo mudaria muito com ele. Para mim, se mudar, seria para pior. Principalmente naquele momento ali do início do segundo tempo, no qual o Vasco foi sufocado. E a gente pensa assim, o Praxedes teve uma atuação ruim. Concordo, não achei grandes coisas, não. Mas ele sem a bola ajudou ontem, cara. Mais do que ele ajuda normalmente até. Ele não é um cara de tanta intensidade assim. Mas acho que a entrada dele não foi só por causa disso. Acho que as substituições do Atlético, apesar de terem entrado o Zapelli e o Vitor Roque, que são muito bons, o Atlético piorou um pouco depois das substituições. E acho que tem uma participação pequena do Praxedes nessa história, sim.
É, cara, eu também concordei. Isso dividiu, está dividindo opiniões, né? Poderia ter entrado um pouco mais cedo, até poderia, cara, mas eu no fim das contas eu fiquei com a leitura do Ramon de que, assim, você poderia fazer essa alteração que em tese traz um poder ofensivo maior para o Vasco, abre um pouco mais o time? Pode, mas você quer esse tiroteio com o Atlético Paranaense, ainda mais naquela circunstância de jogo, cara? O jogo não estava para nós, o jogo estava para os caras, pô. O jogo estava com eles em cima ali, não estavam criando tanto. Mas, pô, encontrando espaço, cruzando bola na área, entrou Vitor Roque, entrou Zapelli. Enfim, eu acho que o Ramon pensou, cara, essa suposta ousadia pode me trazer a vitória, mas aumenta muito a chance da derrota também. Então,
é
assim,
isso.
Vou usar o Paier nos 10, 15 minutos finais, que ali já está mais tranquilo, outro time mais cansado também, o jogo num ritmo menor. E se for para acontecer o milagre, se for para acontecer o lance decisivo, aconteça nesses 15 minutos. Isso não quer dizer que vai ser sempre assim a utilização do Payet, que eu vi uma galera também entrando assim, ah, vai ter o Payet só para jogar 15 minutos? E não é isso que está acontecendo. Contra o Cruzeiro ele entra, logo no princípio do segundo tempo, melhora o time, ajuda a melhorar o time, mas numa circunstância que você está contra um adversário que é muito menos dominante e agressivo que o Atlético Paranaense jogando em casa. Aí no jogo contra o América, ele entra no segundo tempo, logo no intervalo. Não joga bem, ele decide o jogo na última bola, mas ele não entra bem e o time não vai bem também. Mas ele decide o jogo, beleza, ótimo. Não estou nem botando a culpa nele, eu acho que o time todo não foi bem, ele incluso. Mas ele acaba decidindo o jogo. E ontem achei que o Ramon fez a leitura de... Cara, o jogo tá pegado aqui, tá corrido, gramado sintético, pressão dos caras. Não vou botar o Payet meia hora aqui, né, nesse segundo tempo. Não vou botar ele 45 minutos nesse segundo tempo. Prefiro ser mais cauteloso do que arriscar ganhar a partida e aumentar exponencialmente a sua chance de perder também. Porque o Payet, vamos ser sinceros, na marcação, é menos um, pô. Ele é menos um na marcação. Você vê o lance contra o Cruzeiro? Acho até que pega no braço do Japa, não sei.
Mas ele parou, né?
Mas é em cima do Payet que para, pô. Ele para, o cara vai e passa. Porque ele não marca, pô. Ele não é jogador pra marcar. E ali na Arena da Baixada, você vai se dar o luxo de jogar com um cara que não marca? Pra fechar ali meia hora, que seja 40 minutos? Achei que foi a leitura certa do Ramon. E acho que contra o Corinthians, em outro cenário, a gente pode utilizar mais o Payet. E acho que o Ramon sabe dosar isso, sabe entender os momentos de utilizar o cara.
É, tô de acordo também. E acho que esse jogo do América é um bom exemplo. Eu fui criticado aqui quando disse que reforçaria o meio-campo naquela partida nas substituições. Falei que botaria Jair e Cocão no lugar ali, no momento em que entrou o Payet. E aí, tipo, o resultado diz, eu errei na minha análise, né? Esse tá certo, não tô dizendo que eu tô certo, não. Mas eu errei na análise. O meu ponto naquele jogo era, o Vasco podia ter uma falta, uma bola que caísse no pé do Payet e ele decidisse como foi o que aconteceu. É. E o Vasco também, e aí vamos já transportando para o jogo de ontem, do Atlético Paranaense, o Vasco podia ter mais controle do jogo. E o Vasco, estatisticamente, ia aumentar a chance de vencer a partida. Naquele jogo contra o América, por exemplo, podia ser que o Vasco criasse três chances mais sem o Payet em campo e desperdiçasse as três, porque os jogadores têm menos qualidade técnica. Mas a gente está falando de controle do jogo. E ontem é a mesma coisa. Ah, dá para dizer que o Vasco teve controle do jogo depois das substituições? Não. Na minha opinião, o Vasco não teve controle em momento algum da partida ontem. Mas o momento de maior controle do Atlético foi o início do segundo tempo, depois da chance do Peck ali. 5 aos 20 do segundo tempo, para mim, foi o pior momento do Vasco no jogo, consequentemente, o melhor momento do Atlético. Se o Payet entrasse naquele momento da partida, era um momento que você fala, cara, Atlético, toma o controle desse jogo, sabe? Era o recado que o Ramon ia passar ali, Débora. Se ele colocasse o Payet naquela partida, isso é a minha visão do João, quero te ouvir sobre isso também, ele falaria, olha, eu vou abdicar aqui sem a bola, vou prejudicar o meu jogo sem bola para tentar decidir quando a bola chegar ali na frente, quando o Payet puder, quem sabe uma falta ou uma bola que chegue no pé dele, ele possa decidir a favor do Vasco.
Eu assino embaixo, cara, eu tô com vocês. A parada é que o Payet tem esse lúdico, assim, do decidir o jogo em uma bola, como foi com o América Mineiro, e é o que o torcedor sempre espera dele. Então, quando você tem uma partida que está 0-0, pô, que você sabe que a vitória é importante, você sabe que o Vasco tem condição de buscar um golzinho ali, imagina a expectativa da torcida de, pô, bota o Payet aí que o cara vai encontrar um chute fora da área, o cara vai encontrar uma cobrança de falta, um passe para alguém. Então, eu consigo entender essa ansiedade do torcedor de ver o Payet em campo, que é o cara diferente, é o cara que pode decidir uma bola. Mas eu concordo com vocês, assim, tem um preço a se pagar quando você coloca o Payet em campo, e o preço é justamente esse, você perde muito esse poder de marcação ali, e o Vasco ontem, apesar de a gente estar elogiando aqui a postura defensiva dos três zagueiros, do primeiro time que não tomou gol do Atlético lá nessa edição do Brasileirão, e teve algumas falhas ali, né, na entrada da área, tem um lance que o Zé Gabriel, que o Léo dá um esporro no Zé Gabriel logo depois de uma chance do Atlético ali, o Vasco deu alguns espaços, assim, né. Dá para dizer também que o Atlético pecou muito ontem, né, nesse capricho nas finalizações. Se o Atlético caprichasse um pouquinho mais, poderia ter vencido de 1-2, né? A gente está falando aí daquele lance do Canóbio que ele estou para fora. Então passou muito
o primeiro
também
gol
por esse demérito do Atlético.
O primeiro gol do jogo provavelmente ia definir, né? Se o Vasco... Tudo bem.
Concordo.
Gol cedo do Vasco, ali, aquele Verrete aos 9 do primeiro tempo, não ia decidir nada, né? A gente viu aí o jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, quando o Vasco conseguiu um gol cedo, mas... Até, por exemplo, esse gol no Canobio, a chance do Canobio, para mim, é a melhor chance do jogo inteiro. se entrasse, ia ser um jogo que o Vasco ia ter dificuldade, mas ia ter muito tempo ali. Talvez botasse o Paier. Era um jogo ali, até nos comentários do YouTube, eu acabei de ver um comentário do Salgado Louro falando assim: só o Verret teve três chances claras, sem falar no último lance o gol perdido pelo Prachet. Vocês falam como se o Vasco tivesse sido atropelado. Não acho que foi um atropelamento, longe não disso. Foi. Mas acho que o Atlético teve controle do jogo. Você olhava ali, ligava a TV aos 30 do primeiro tempo ou aos 30 do segundo tempo, você falava, olha, o Atlético está atacando mais, o Atlético no segundo tempo, então era o Atlético quase tentando encurralar o Vasco, que naquele momento já não encurralava. Para mim, o Atlético só encurralou dos 5 aos 20. Era um momento, era um time que, cara, a facilidade de definição, é contradição em relação ao Paier, né? A qualidade na definição pode decidir essa partida, mas você precisa ter volume, você precisa ter marcação sem a bola. E isso vai definir. E se o Vasco saísse atrás, no primeiro tempo, por exemplo, provavelmente o Paier entraria com mais tempo. Se o Vasco tivesse 1-0 a favor, talvez o Paier nem visse a cor do gramado da Arena da Baixada, Liga Arena agora. Então, as circunstâncias do jogo vão te fazendo os dois treinadores adaptar a ideia deles, sabe? Acho que o Ramon fez isso bem ontem, tá?
E não acho um absurdo o Paier ter entrado no momento que ele entrou mesmo, não. Eu concordo, acho que o Ramon precisa fazer essa leitura do jogo. É um jogo ali em que, como a gente está falando, o ponto é valioso, sabe? Não é aquele momento que o Vasco tem que ir para cima com tudo para tentar a vitória, senão vai acabar rebaixado, sabe? Se fosse na última rodada, a gente estaria tratando esse jogo de uma outra maneira, que pô, o Paier tinha que ter entrado antes, tal, mas não é. Era, né? Faltam três rodadas ainda, então o Vasco... Acho que o Ramon, o pensamento dele foi o seguinte: pô, vou segurar aqui esse resultado que tá bom, a gente pode até vencer uma bola ali, uma escapada.
Como quase aconteceu.
Vou segurar, botar o pai. Como quase aconteceu, a gente tá falando do lance do Praxedes nos acréscimos aqui, que todo mundo comemorou. Então, acho que o Ramon foi feliz, cara. O pai entrou ali no... Né, como eu tô falando aqui, ele também poderia ter decidido numa bola ali, pouco menos de 10 minutos em que ele ficou em campo ali, acabou não decidindo.
Eu vejo uma tentativa de criar uma narrativa que pra mim não faz sentido, que assim, o Ramon não está utilizando o Paier.
Pois é.
Que não é verdade, cara, o Paier já foi titular e foi bem contra o Fortaleza, foi titular contra o Flamengo, foi bem até, foi titular em outros jogos, não foi tão bem. Entrou bem, entrou mal em alguns jogos, enfim, ele está sendo utilizado, cara, pelo treinador.
Cara, contra o Cruzeiro, por exemplo.
Chegou o momento de dar alguma confiança pro velho, cara, que tá lá o dia a dia lá, pô, que isso.
Não, total. Contra o Cruzeiro ele entrou melhor do que contra o América, mas contra o América ele decidiu. Então, ele entrou bem contra o Cruzeiro no jogo anterior a esse. E ontem eu achei uma entrada ok, assim, muito discreta, pouco tempo, não dá pra nossa, que absurdo o Paier ter jogado, não ter decidido. E aí, antes de falar do Corinthians, eu queria falar do panorama geral, João, até aproveitando o comentário do Campelo Obrigado, é o nome dele no YouTube, ele falou, na minha opinião, o Santos está nessa briga também, vai perder hoje e é forte candidato para cair. Aspas do Campelo Obrigado. O resultado do Bahia contra o Corinthians foi horroroso para um monte de times, né? O 5-1 que o Bahia meteu no Corinthians.
Imagine esse pontinho na baixada com a derrota do Bahia em Itaquera, estava aqui, de braço aberto.
Inclusive para o Vasco. Mas, olhando o panorama, para mim, o maior prejudicado... Claro que isso aí, o maior prejudicado vai ser se alguém cair no lugar do Bahia, né? Mas o maior prejudicado hoje, com a visão de hoje, para mim, foi o Santos, cara. Porque, na minha opinião, até sexta, 8 da noite, 9 da noite...
Era um time ali meio
vaga,
tranquilo, né?
A última vaga era uma briga de três times, Vasco, Cruzeiro e Bahia. Era o que eu imaginava. E hoje eu acho uma briga de quatro times. Eu não levo muita fé em Fortaleza, Inter, Corinthians. Não levo. Corinthians, por exemplo, tem um Coritiba na última rodada aí, tem tudo para eles chegarem a 47 pontos. Eles estão com 44 já, ainda que percam para o Vasco. Percam na penúltima rodada também. O Inter e o Fortaleza também levo muito pouca fé, mas o Santos voltou para essa briga. O Santos não tem uma tabela simples. O Santos pega o Botafogo hoje. O Santos tem Atlético Paranaense fora. Acho que a grande interrogação desse fim do Santos é o Fluminense em casa. Qual é o Fluminense, né? Eu diria que vai com o time principal e vai poupar contra o Palmeiras fora, que é outro jogo do Fluminense que decide muita coisa aí no Campeonato Brasileiro.
John Kennedy fará a boa pra Márcio nesse jogo.
Mas eu acho que vem um Fluminense forte. O Fluminense é um bom jogo, não vi o início porque estava no jogo do Vasco ontem, mas depois, assim, tudo bem, o Coritiba é muito fraco, o Vasco meteu 5-1 em casa, mas o Fluminense, sem nenhuma motivação no campeonato, passeou no Maracanã ontem, podia ter vencido por mais. Eu acho que essa é a grande interrogação do calendário do Fluminense, do Santos, perdão. E a última rodada do Santos é o Fortaleza em casa. Pode ser até um confronto que um dos dois vai se complicar na última rodada, né? Dependendo do que o Fortaleza arrumar até lá. Olhando para o panorama geral, dentro de um resultado que foi muito ruim para o Vasco, esse do Bahia contra o Corinthians, Por outro lado, na minha opinião, tudo bem que pode mudar hoje às 18 horas se o Santos ganhar do Botafogo ao fim da partida às 16, trouxe mais um time para a briga.
Trouxe, e eu não descarto os outros também não. Tudo bem que ali o Inter, 43, o Inter tem um jogo difícil hoje no Beira-Rio. É um jogo que, bom, podem ganhar e ficar tranquilos, mas se perder, depois a tabela do Inter não é tão simples também não. Eu andei dando uma olhada. O próprio Corinthians...
Vou cantar para você a tabela do Inter aqui. Bragantino, né? Você já falou hoje Bragantino em casa. O último jogo é Botafogo. É, Cuiabá fora, que é um time que... o Cuiabá é até melhor fora, mas enfim. Corinthians fora, tem um Corinthians e Inter na penúltima. Que e aí, Inter e Botafogo... Também. Inter e Botafogo na última. É, chatinha a tabela também.
É, e assim, supondo o Vasco vencendo o Corinthians em São Januário, deixa o Corinthians com 44 pontos... E aí, vamos supor, o Inter perde do Bragantino aí no Beira-Rio. Vira um Inter e Corinthians épico em Itaquera ali. E bom, mesmo, vamos, assim, você tem um Curitiba ali de seguro na última rodada, mas é fora e tem sempre aquele espírito de porco, né? Eu caí, mas, pô, você não viu o ABC? O que o ABC fez na reta final?
Não, o que o América fez com o Vasco, cara. O América fez com o Vasco duas semanas atrás aí.
Pois é, então tem essa motivação aí, né? De você azedar o caldo pro adversário. A gente sabe que os jogos são todos difíceis. Não,
se for isso, né, João? Se ficar pra última rodada, você imagina a quantidade de mala branca que vai chegar no Couto Pereira, todos os times que você imaginar, assim, ó, amigo, você precisa rebaixar o Corinthians. Tipo, o Corinthians começa a última rodada em 17º. Então, só depende do Coritiba. Se o Coritiba vencer o Corinthians...
Caraca! Cai,
um incentivo financeiro que vai chegar
no... Até o Josh Vander vai aparecer aí no Brasil, aí, com o seu boné aí, né, lá no Couto Pereira. Cara, mas... eu acho que tá bem embolado, né? Tá rodada a rodada. Vamos manter o secador ligado nesse domingo. Torcer para pelo menos o Cruzeiro não vencer, né? Não vencendo já seria resultado interessante para nós. Bragantino ganhar do Inter. Assim, todos os resultados, mesmo Fortaleza, que a gente não imagina que vai, mesmo.
Você tá aceitando, né?
Perde. Pelo sim, pelo não, perde. Porque aí, cara, o Fortaleza pega agora o Palmeiras. Difícil pra caramba. Sai para pegar o Bragantino. Muito difícil ganhar do Bragantino fora de casa.
Sim.
E pega o Santos na última. Que pode, dependendo do que acontecer, pode ser um confronto direto. É que tem um Goiás aí no meio. E aí pode ser um Goiás já morto, um Goiás em casa. É o jogo de seguro do Fortaleza.
Esse Goiás e Cruzeiro pro Vasco é fundamental amanhã, né? O Goiás vencer.
E tem uma coisa, se o Goiás ganha, também...
Ganha.
Volta ali pra... Caraca, é isso. Mano, vai ser doideira.
Esse, pra mim, esse, os dois, eu tinha comentado aqui, né, no último episódio, que nessa rodada, se o Vasco perdesse e outros dois times perdessem, tava tranquilo. Bahia e Cruzeiro. E o Bahia a gente ia saber antes. O Bahia meteu, cara, esse resultado do Corinthians e Bahia deve ser o resultado mais surpreendente do campeonato
inteiro.
O pior,
você não sabe. Eu tava aqui, cheguei, tinha saído e tal, cheguei e já tinha... era 9 e pouquinho, já tinha começado o jogo um pouquinho, liguei no Premier. O primeiro lance, eu não vi nem a cobrança de escanteio, eu vi só a bola viajando e o cara cabeceou. O que ligou, gol do Bahia. Eu falei, caralho, não é possível, cara. Três minutos de jogo.
Eu tava na redação na sexta-noite, saí, o jogo começou às 9, eu devo ter saído umas 8h40, assim. Aí eu levo um pouco menos de uma hora pra chegar na minha casa. Aí falei, beleza, vou chegar ali, 30 do primeiro tempo, vou ver esse Corinthians e Bahia. Cheguei, tava 3-0, cara. Eu falei, pô, que isso? Eu tava acompanhando o celular, sabia. Falei, que isso, cara? 3-0.
3-0, golaços e golaço do Cauli e tal.
Foi.
Assim, eu não. Eu já até larguei de mão o jogo lá no 3-0. No 2-0 eu ainda tava naquela. O 2-0 é o resultado mais perigoso. Cuidado, Bahia. Mas o Corinthians não mostrava reação alguma, assim. Acho que pô, tem essa história de tabu e tudo. Cada jogo é um jogo e tudo mais. Porra, mas eu acho que o Vasco tem condições de...
Esse é o jogo, né?
O Corinthians, cara, em casa e quebrar o tabu. Tem.
Acho que a gente tá falando desse jogo desde que o Vasco começou a reagir ali, né? Que a gente olhava a tabela, via os jogos em casa, que o Vasco precisava. Esse Vasco e Corinthians é o jogo para encerrar esse longo tabu de 13 anos aí, cara. Vejo muitas condições. E aí, já virando para essa partida, João... É um time muito diferente do, por exemplo, do Atlético Paranaense. Claro que tem a questão ainda do gramado, que também é diferente. Mas o Corinthians é um time velho, né?
Muito menos correria, né?
A escalação deles no, na sexta, por exemplo, a linha de defesa tinha Fagner, tinha Gil, Gil tá suspenso, e tinha Fábio Santos, que saiu no primeiro tempo. Quando eu cheguei em casa para ver o jogo, o Fábio Santos já tinha sido substituído. É, depois que eu vi que ele... Depois não, tava acompanhando. Só o Vinícius, mais jovem, que eu acho bem bom zagueiro, inclusive. E aí no meio-campo era o Renato Augusto, que é excelente jogador, um dos melhores tecnicamente do campeonato. Mas tem a mesma questão lá do Payet, né? A gente fala sobre isso aqui no jogo do América. Alguém mandou sobre o Benítez, eu falei que preferia que o Benítez estivesse em campo por causa da falta de intensidade. Ele é muito mais jovem do que o Payet e o Renato Augusto, mas tem a mesma questão. E tem o Juliano também, o Maicon, que é um cara que é jovem, mas quase joga como veterano. O Romero, que é um, não é velho, mas não é um velocista pela ponta ali, dá muito trabalho, mas não é exatamente...
Brigador, cara... ele é meio Sebastian, assim, eu diria, no estilo.
Aquele cara de velocidade, ele colocou o Bidu na ponta, né? Para quem não viu o jogo, era mais ou menos essa a escalação do Corinthians, e eu imagino várias mudanças, né? O Mano Menezes na coletiva falou, a gente vai falar do Vasco, que é o que importa, mas o Mano Menezes falou que é minha culpa, isso nunca tinha acontecido comigo, e aí teve uma questão de véspera, você imagina isso no Vasco, véspera de eleição, tomar de 5 em casa, eu fiquei imaginando isso, cara. Decidiu a eleição, não sei se o cara ganharia da oposição, tá? Em caso, sei lá, se o Corinthians tivesse ganhado de 1-0 do Bahia, se o resultado da eleição seria diferente, mas assim, foram 2/3 de votos para a oposição na eleição do Corinthians, e todo mundo ali que conhece o clube, quem falou, quando o Bahia fez 3-0, falou, essa eleição está decidida amanhã, a oposição vai ganhar. Então,
eleição tem... que tinha o candidato com colete à prova de bala e tudo.
Que ganhou, né? E tem todo esse ponto que eu vi uns corintianos dizendo na sexta, que ó, principalmente se a oposição ganhar, o Augusto Melo, que foi que ganhou, vai sair muita gente, os jogadores não sabem se vão ficar, e foram criticados já por algumas pessoas dessa oposição. Claro que eles não vão entrar para perder em São Januário, pelo amor de Deus, a última coisa que eles querem é ter no currículo o rebaixamento pelo Corinthians, mas o Vasco tem que aproveitar isso, João. E o Ramon na coletiva ontem, eu estava vendo com calma, ele falou duas vezes assim, a gente estava há muito tempo estudando esse time do Atlético, como jogar aqui. Ele falou em dois momentos diferentes sem ser perguntado, não foi uma coisa de quarta-feira para cá, desde o jogo contra o Cruzeiro. Então eu imagino que ele também esteja estudando, ele, a comissão dele, estejam estudando há muito tempo essa partida contra o Corinthians, e claramente vai haver mudança de sistema, né? Até porque o Vasco não tem 3 zagueiros para botar em campo na terça-feira, mas tem que pensar também com a volta do Rossi, o que fazer, vai lá, o que você faria e o que você acha que o Ramon vai fazer nessa partida?
Cara, eu acho, eu faria o que Ramon acabar fazendo, tá certo, Luciano Melo? O que ele fizer é o que eu faria, mas tá. O que eu acho que ele vai fazer?
Antes de saber o que ele vai fazer?
Ele vai voltar pro esquema, ele vai voltar ali com, acredito eu que ele vai colocar o Capasso do lado do Medel e fazer o Capasso pelo lado esquerdo, que é onde ele jogou no Tucumã, Medel pela direita, creio que pode ser assim. Piton e Paulo Henrique nas laterais, Jardim no gol, Zé Gabriel, e aí eu acho que vem uma mudança, Jair e Paulinho, ele vai barrar o Praxedes e botar o Jair, acredito eu.
Lembrando que o Marlon está suspenso também, né?
Peck de um lado mesmo, na esquerda, acho que ele vai usar o Peck na esquerda, e o Rossi na direita e Verrete na frente. Eu acho que ele vai com esse time, me parece que é por aí. Não acredito em muitas modificações em relação a isso, até porque opções que poderiam ali alterar, Marlon Gomes, não acredito que vai jogar.
Não, tá suspenso então, Marlon, pô. Marlon tá então, fora.
Marlon tá fora, então, não tem essa opção.
Sabe, eu tô com um palpite, João. Posso falar um palpite? E aí eu vou te falar que, ao contrário de você, eu ouso discordar de Ramon Dias em alguns momentos. Eu tô com um palpite, só a sensação de que o Payet vai ser titular no lugar
pode
do Rossi.
Pode ser também. Pode ser. Eu ia falar isso ainda. Se ele faz um meio-campo ali com Jair, Zé Gabriel, Paulinho e Payet, e Peck e Verrete mais à frente, ou o Peck desce para essa segunda linha e Payet e Verrete. Para ir com mais liberdade, pode ser. Eu acho que é uma dessas... não tem para onde fugir. Vai ser isso, ou o Rossi ou o Payet ali, e o resto é o time. E o Capasso.
Acho que as duas... Tem 3 questões aí, né? Quem vai jogar ao lado do Medel, contando que o Medel esteja à disposição, e só imagino o Medel hospitalizado, não entrando em campo nessa partida. Quem vai entrar no lugar do Marlon, né? O que foi titular ontem, que está suspenso, e qual vai ser o outro atacante ou meia ali, né? Junto com Peck e Verrete. Eu vou ficar muito surpreso se não for o Capasso. Estou vendo algum debate aqui nos comentários do YouTube. Pedro Henrique, Isaac Silva pedindo Zé Gabriel na zaga, o Capasso é uma avenida, o João do Amaral dizendo que o Capasso está muito tempo fora, eu acho que vai entrar o Miranda. Eu acho que vai entrar o Capasso mesmo, cara, porque ele tem a bola aérea como qualidade, o Maicon tem sido absoluto nesses lances, né? O Maicon mesmo nos piores jogos dele, tudo bem que teve aquele gol do América Mineiro ali pelo alto, mas em geral o Maicon tem ido muito bem pelo alto, e o Vasco não vai ter esse jogador, e esse é um ponto forte do Capasso, né? Fez o gol contra o Flamengo uma partida depois de entregar para o Pedro lá, ele fez um belo gol de cabeça no escanteio, e na bola aérea defensiva ele é bom também. Então, eu vou ficar muito surpreso se não for o Capasso titular, apesar da longa inatividade, é um cara que vai ter que treinar aí, mas já está sendo relacionado a alguns jogos, né? Sempre aparece ali no banco, nos bastidores e tal. No meio, também estou contigo. Claro que aí acho que só tem duas opções, Jair ou Praxedes, né? No lugar do Marlon. E para mim é Jair, claramente. Depois também entrou bem contra o Cruzeiro, ficou fora dessa. E tem que... O Jair está na frente do Praxedes, na minha opinião. E no ataque, contando que ele vai voltar ao esquema anterior e tem tudo para isso, você fica nessa dúvida de Paier ou Rossi. Eu botaria o Rossi, mas eu estou achando que ele vai botar o Paier.
Porque a Força Jovem fez um pedido e o Ramon vai deitar, enfim. Cara, é por aí, eu não me surpreenderia com nenhuma das duas opções. Eu ainda iria com o Rossi até para deixar um Paier para o segundo tempo ali. Se bem que o Rossi foi muito mal no jogo contra o Cruzeiro, né? Mas veja você como são dinâmicas as coisas. Tinha um momento que a galera, não, o Paier não pode ser titular, não. Não dá. Agora, pô, Ramon, por que você não coloca o Paier? O Rossi, o Vasco não perde com o Rossi. Agora a galera já, não, o Rossi não dá para jogar mais, deixa no banco. Vamos ver, eu acho que o Rossi chegou, contribuiu, não foi bem no último jogo. Aliás, foi mal pra caramba, fez pênalti, discutiu, fez besteira, ficou encebando o jogo. Mas acho que a tendência é que ele volte titular. Acredito mais num Rossi titular do que num Paier titular, mas não seria surpresa, de fato, o Paier titular também não.
E um jogador que eu estou vendo que também despertou polêmica nos comentários aqui, voltamos a ver Matheus Carvalho, vulgo Matheus Cocão, ontem, João. Eu gostei dele, cara, não acho que ele vai ser titular, mas gostei da entrada dele ali, muito pouco tempo, né? Acho que com os acréscimos ele jogou 10 minutos. Mas é um jogador que quando a bola está no pé dele, ele quase sempre acerta o que ele tem que acertar, e acho que é um cara que que ajuda bastante na marcação ali, tem uma dinâmica boa.
Ele é forte também, né? Um dos primeiros lances dele foi ele protegendo uma bola, assim. Chegou com o corpo e tal.
Foi.
Eu percebo isso desde os primeiros momentos de Cocão, que ele, com a bola no pé, ele não é desesperado, ele é tranquilo, a bola vem, ele dá o passe e tal. Também acho que é um cara que pode passar a ter mais espaço no ano que vem, né? Mas, enfim, nessa reta final, pode ser uma opção também para entrar ali no meio-campo. Ontem ele entrou já numa situação de segurar o jogo e tal, mas pode ganhar mais minutos aí nas próximas partidas, ainda mais com essa queda aí do... Não sei nem se queda ou se esse é o Praxedes mesmo que existe, mas o Praxedes perdendo espaço, você tem um Jair ali que não se firmou nessa temporada no Vasco, mas entrou bem em alguns últimos jogos e tal, acho que está na frente pela titularidade, mas está ali o Cocão, se sobrar, se precisar, tem ali, e acho que é um cara que ajudou em alguns momentos já esse ano e pode evoluir. É jovem ainda, né? O Vasco me parece que tem a intenção de comprá-lo efetivamente. 21, 22 anos. É um cara que chegou aí sem alarde, inclusive um alarde negativo, na verdade. Né? Cocão e caramba.
Reserva da Série C, no Náutico.
Reserva da Série C e tal. Mas é um garoto, né, que ainda pode evoluir e que nesses poucos minutos que teve com a camisa do Vasco mostrou que não é bobo de bola, não. Pelo menos eu fiquei com essa impressão. Lembro do... Acho que o primeiro jogo que ele entra é um... Primeiro não, mas um dos primeiros. Foi Vasco e Flamengo, aquele 4-1.
Eu ia falar disso. Eu conferi. Eu achei que fosse o primeiro, foi o segundo. Ele tinha entrado contra o Fortaleza lá antes, mas ele entrou no intervalo contra o Flamengo.
Ele entra dando umas fatiadas ali.
Foi bem naquele jogo. Assim, bem depois, dentro do possível, quando você entra tomando de 4-0, né?
Pois é.
Eu achei ele o melhorzinho do Vasco naquela partida, que o sarrafo estava baixíssimo. Última coisa antes de fechar, João. Nenhuma influência no resultado. Anderson Daronco, arbitragem.
Ah!
Nenhuma influência no resultado. Para mim, todos os cartões que suspenderam os jogadores do Vasco foram corretos. Ele ainda...
Não, hein? Achei que o Mike, ele foi um pouco a barra do Mike.
Achei que podia. O cara estava saindo ali. Ele tinha acabado de dar um cartão pro cara do Atlético. Ele queria empatar o placar dos cartões ali. Um clássico da arbitragem. E ele poupou o Peck num tapa ali do amarelo. É melhor ele não, mas ele poupou. E o Peck tá pendurado
e
também.
Ele poupou, né, o Paulinho da mão, que ele
foi
completamente maluco.
Ele poupou mais dois jogadores do Vasco de estarem suspensos dessa partida, o Peck e o Paulinho. Mas tem uma parada que acontece muito com esses juízes, que é a incoerência dentro da mesma partida. Isso é um clássico. No primeiro tempo, deixa o jogo correr, nada é falta, qualquer contato, segue o jogo, segue. Cara, no segundo tempo, quanto mais perto do fim da partida, qualquer coisa vira falta, cara, qualquer coisa, assim. O cara não consegue adotar um critério ao longo da partida, assim, isso me desespera, e acontece com muita frequência, cara.
Pô, a gente comentou isso no P9 ontem, eu acho que não foi nem só o primeiro tempo, não. Ele começou o jogo numa arbitragem estilo Voaden. Cara, a cachorrada latindo pra caramba aqui. No estilo Voaden, deixa o jogo correr. Aí, ele não deu uma falta claríssima no Peck, ali numa saída que o Peck tenta dar um palão. Ele não deu. Aí o Peck vai nervoso e tal. Aí depois ele começou a marcar falta que não existe. Assim, pá, não tem, foi nada falta. Aí depois ele começou a dar tudo que é faltinha no segundo tempo. Então, ele deu duas do Zé Gabriel e as duas não foram. As duas na frente da área, que o Zé
cara,
Gabriel
tomou. Ô, João, tem uma. Aos 40 do segundo tempo, foi o Zé Gabriel, se eu não me engano, no Vitor Bueno. Cara, que não foi nada, 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 nada. Nada. E na câmera da TNT, parecia que o Léo Jardim tinha armado mal a barreira, cara. E aí eu falei, cara, o K9 vai bater isso aqui por fora e a bola vai entrar. E aí, quando ele bateu pelo alto, assim, saiu, até bateu por aquele canto. E quando mostrou o replay por trás, assim, acho que a câmera que estava atrás do gol do Atlético Paranaense ou do lado, estava certa a barreira, assim, mas eu estava ali vendo aquele jogo, eu falei, cara, uma falta que não teve nada, absolutamente nada, e o Léo Jardim não estava armando a barreira, mas armou certo, foi impressão minha.
Ele deu duas faltas do Zé Gabriel na meia-lua, na frente da área, que não foram faltas. Duas que não foram faltas, que o Zé Gabriel toma no
clube.
Faltas que ele não estava marcando. Isso que é doido, né?
Então, o que me desespera é isso, cara. Se o cara, no primeiro minuto do primeiro tempo, começa a dar faltinha, contatinho, né? Contatinho. É, beleza, vambora. Aceitei que é assim, os jogadores aceitaram e tá tudo certo. Mas isso, cara, o Voaden tem mais coerência. O do Voaden também faz uma adaptaçãozinha no segundo tempo. Mas ele tem mais coerência que o Daronco. O Daronco faz isso direto, direto. Primeiro tempo, deixa correr, vamos jogar. E segundo tempo, para, picota
não,
toda
e
hora
aí, eu não sei se é meu conspiracionismo, mas creio que não. Creio que estou com a verdade. Tinha lances. Pô, teve uma que o Peck tromba com o Fernandinho, era um contra-ataque para o Vasco, e que ele dá a faltinha ali. Ah, e toda possibilidade de dar uma faltinha para parar o contra-ataque do Vasco, ele dava. Agora, quando é ao contrário, ele deixava seguir. Já vinha com os bracinhos assim, vai, vai Atlético, vai para frente. Teve uma que o Thiago Heleno chega de sola, claramente. Rouba a bola no meio-campo, sai assim e ele manda correr. Ah, não, Daronco é demais, cara, não dá. Espero que não apite nenhum jogo do Vasco até o final, porque foram o quê? Uns 15 jogos de Anderson Daronco, nas minhas contas, esse ano. Não tem condição mais.
É uma arbitragem que irrita todo mundo. O torcedor Atlético deve estar irritado também, cara. Irrita todo mundo o tipo de arbitragem do Daronco. Não será ele na terça-feira, se eu não me engano, é o Sávio Pereira Sampaio, já foi anunciado. Vamos ver o que vai acontecer. Você estará em São Januário, João? Você vai fazer o Charla, né?
Falei o Charla, transmissão lá da firma no Premier com o Charla. Não estarei. E olha, o Vasco não vence Corinthians há 13 anos. Mas eu nunca perdi numa transmissão do Charla também. Estou invicto, 100% de aproveitamento.
Uma transmissão, uma vitória, né? Não é isso?
Um tabu irá ser quebrado. Ontem a gente quebrou um tabu de pontuar na Arena da Baixada. Desde 2011 o Vasco não pontuava na Baixada. E agora vamos quebrar um tabu de não vencer o Corinthians desde 2010. Vai acontecer, meu Deus. Vai acontecer.
É isso. Vou agradecer ao Tebro, que fez participações especiais aqui, a internet dele não colaborou. E a você, João, a gente volta na quarta, então, depois dessa partida fundamental contra o Corinthians. Obrigado pela tua presença e até a próxima.
Valeu, Luciano, valeu pro Tebro, valeu pra galera que acompanhou aqui. Faço um pedido, meus amigos, parem de criar confusão com Ramon, com o negócio de Paier, deixe o velho escalar quem ele quiser, montar o time que ele quiser aí, e vamos torcer. Terça-feira, jogo de decisão, todo mundo em São Januário com a faca no dente lá, já brinquei que é sem sorriso, é sem sambarreira, é sem pagode, é sem tudo, é só ali na garra, na força, vamos engolir o Corinthians em São Januário, se Deus quiser, temos que fazer essa. Eu estive numa dessas raras vitórias do Vasco nesse século sobre o Corinthians, que foi aquele jogo do Vampeta em São Januário.
Sim,
ficou muito
2-0,
marcado,
né?
E tal. 2-0.
Foi o jogo que popularizou, não sei se é a criação da música Vou Torcer pro Vasco Ser Campeão. Esse Pode jogo ser. Popularizou essa canção.
Estava lá e, cara, se a gente pegar nesse recorte dos últimos 13 anos que a gente não vence o Corinthians, talvez esse seja o Corinthians mais fragilizado que a gente enfrenta e talvez esse seja o Vasco mais competitivo que a gente tenha também nesse cenário de confronto contra o Corinthians.
É, 11-12 era melhor, mas o Corinthians era muito forte também, né? O Vasco era melhor.
11-12?
Mas... É.
Foram jogos equilibrados e tal, a gente acaba perdendo ali detalhe, mas tem empate, né? A gente perde lá, empata aqui e tal, assim, só que depois disso virou uma tragédia aí.
Foi.
A partir dali. Mas, enfim, vamos lá, vamos pra cima. E pegar esse time velho do Corinthians aí, tomara que o Mano bote bastante idosos ali em campo e a gente consiga essa vitória.
É isso, então até quarta, torcedor vascaíno. Obrigado.
Antes de mais nada, falar em idoso, o idoso mais amado do Brasil subiu mais um time de
Nenê.
Divisão, deu soco no camarote, arrumou, foi parar na delegacia o Nenê. Isso. Muito bom, valeu, Nenê, parabéns, querido.
É, então, tudo indica que se ele não parar, eu acho que ele não vai parar, Nenê estará na Série A no ano que vem, a gente torce para o Vasco também estar, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço.
Vai Juninho na cobrança da falta, gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do gigante da colina, é o GE Vasco.